Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Eu sou Eduardo Vasco, está começando o programa Causa Operária, que vai ao ar todas as sextas-feiras, à 1 da tarde, aqui na mais livre de todas. Como sempre, eu queria começar o programa convidando os nossos ouvintes a acessarem o site da Rádio Cultura, cultura930.com.br, para ficarem por dentro aí da nossa programação e também das principais notícias aí no site da Rádio Cultura. E falando em notícias, entre no site causaoperaria.org.br para acessarem o diário Causa Operária, com notícias a todo momento sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, sempre de um ponto de vista da classe trabalhadora, revolucionário, marxista, anti-imperialista. A gente está cobrindo aí a Copa do Mundo, principalmente os Jogos do Brasil. Vocês entrarem agora, vocês vão ver ali bastante análises sobre o jogo do Brasil ontem. O Brasil ganhou de 2-0 da Sérvia na estreia da Copa do Mundo do Catar, além, é claro, de materiais ali, entrevistas, análises, opinião, bastante opinião sobre política nacional, economia, política internacional. Podem acessar causaoperaria.org.br. A gente está transmitindo esse programa também no canal da Rádio Cultura no YouTube e também no canal da Rádio Causa Operária no YouTube. Vocês podem acessar ali o canal da Rádio Causa Operária e mandar os seus comentários ali no chat, que a gente vai interagir, como sempre, aqui com o nosso público. Vamos começar o nosso programa ouvindo o boletim semanal de notícias preparado pela jornalista Laísa Holanda, com as principais, os principais acontecimentos aí dessa semana no Brasil e no mundo.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura e da Rádio Causa Operária. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia para retirar uma leucoplasia na laringe. A lesão na garganta foi identificada antes da viagem à COP27 no Egito. O procedimento foi realizado com sucesso e Lula deve evitar discursos por uma semana. Pela primeira vez, um brasileiro estará no comando do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Indicado por Paulo Guedes, o economista Ilan Goldfein, ex-presidente do Banco Central do Brasil, foi eleito com 80% dos votos. E na última quarta-feira, dois grandes nomes da música nos deixaram. Um foi Pablo Milanes, cantor cubano que foi um dos mais notáveis integrantes do movimento Nova Trova e cuja obra era relacionada à Revolução Cubana. Ele também tinha fortes ligações com cantores como Chico Buarque e Milton Nascimento. Outro grande artista a partir foi Erasmo Carlos, pioneiro do rock and roll no Brasil e um dos principais representantes da Jovem Guarda. O cantor deixa uma obra com mais de 600 músicas. No último domingo teve início a Copa do Mundo no Catar, e a Arábia Saudita, após vitória histórica sobre a Argentina no primeiro jogo das equipes na competição, decretou feriado nacional no país. A partida terminou em 2-1, com os árabes ganhando de virada. Já a seleção brasileira estreou na Copa ontem contra a Sérvia e venceu por 2-0, com 2 gols do atacante Richarlison. O jornal The Telegraph informou que o Reino Unido está enviando mísseis à Ucrânia. Enquanto isso, Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, teve um encontro com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. O líder cubano também está em visita à China, onde ficará até este sábado e irá se reunir com o presidente Xi Jinping. Para finalizar, o Parlamento Europeu classificou a Rússia como Estado financiador do terrorismo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu a decisão e ainda afirmou que a Rússia deve ser isolada em todos os níveis. Essas foram algumas das principais notícias da semana. Voltamos na próxima sexta-feira com mais um boletim aqui na Rádio Cultura e na Rádio Causa Operária.
Obrigado. Estamos aqui com Adriano Teixeira, como sempre, e também um convidado especial, Sérgio Inácio, ele que já participou recentemente aqui do programa Causa Operária, autor do livro A Copel é Nossa, e vamos falar já já sobre o processo de privatização da Copel, aí, que está sendo ainda mais impulsionado essa semana. Mas antes, dar uma boa tarde aí pro Sérgio Inácio e pro Adriano. O Brasil deu um show ontem na Copa do Mundo, podia ter ganhado até de uns 4-5-0. Jogou muito bem, né? O Richarlison fez 2 gols, inclusive um golaço, né? O segundo gol. Porém, hoje a gente teve a notícia aí de que o Danilo, lateral direito da seleção, e o Neymar por lesões aí não vão jogar mais a primeira fase, né? Esperamos aí que o Brasil tem tudo aí para passar em primeiro no grupo com 3 vitórias e eles estejam recuperados aí para as oitavas de final. Bom, Adriano, tudo bom com você?
Boa tarde, Vasco. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura. Pessoal que está assistindo a gente aí pelo canal da Rádio Causa Operária. Boa tarde, companheiro Sérgio Inácio aí. E que golaço, hein, Vasco? Que golaço.
Sim, golaço do Richarlison. Oi, Sérgio. E aí, como é que você está? Tudo bom?
Boa tarde, Vasco. Boa tarde, Adriano. Estou aqui meio rouco, porque ontem eu elogiei bastante a base governista lá na Assembleia Legislativa e perdi um pouco de voz aqui, né? Mas é um golaço bonito mesmo, foi um jogo que eu acho que, inclusive, tem uma coisa bacana, que foi criar um novo ídolo para o futebol brasileiro, que não seja mais o Neymar. Vamos substituir ele por alguma coisa que também, em termos da vida particular dele, é um exemplo melhor aí para a nossa, enfim, para a sociedade aí, né?
O Richarlison realmente... O Brasil é um país cheio de craques, né? Ainda mais na seleção brasileira. A gente tem muitos craques, né? Que mostra que o Brasil é realmente um futebol diferenciado. Você falou, Sérgio, que você estava ontem lá na Alep. E aí, como é que você... Primeiro, como é que você viu aí esse... O que a Alep está fazendo com relação à Copel? E também conta, né, com você que é autor do livro A Copel é Nossa. A gente já discutiu aqui no nosso programa, né, contando a história dessa empresa, uma das empresas mais importantes de energia do Brasil, né, e que conta principalmente o processo de privatização aí da empresa nas últimas décadas, sendo você também um ativista, né, e estava ontem ali na Alep. Queria que você e o Adriano, principalmente, pudessem contextualizar um pouco para a nossa audiência, que é que não é apenas do Paraná, né, como a gente transmite aí no YouTube, é de todo o Brasil, o que está acontecendo com a Copel, com ataques aí do governador Ratinho Júnior e também da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
Eu acho que é bacana realmente a gente fazer essas análises de conjuntura e reunir informações e interpretar o que está acontecendo, né, nessa conjuntura, nesse momento, no estado do Paraná. Eu, inclusive, acabei de participar agora de uma reunião com o pessoal de ciência e tecnologia do grupo de transição lá do governo federal, mas, na verdade, para fazer ponte com essa discussão em relação à Copel, né? A questão que se coloca assim, é primeiro lugar, né? Energia elétrica é uma concessão federal. Vamos começar por aí, né? Então, não é uma questão meramente estadual. O que foi que aconteceu? Qual foi o fato novo, né, que aconteceu para, no dia seguinte, após o segundo turno das eleições, o governador Ratinho Júnior emitir aquele fato relevante número 4/2022, que determinou, por meio da Casa Civil, que a Copel seria privatizada. Depois teve fato relevante número 5, número 6, mas, enfim, simplesmente reforçando aquilo que a gente já tinha interpretado, que seria a privatização da empresa. E com pressa, com urgência, né? Então, assim, tramitou rapidamente, em regime de urgência, a aprovação da lei para possibilitar a venda da empresa. Foram realizados em 3 sessões, né? Vai tirar o pai da forca. É questão de vida ou morte. Tem que ser feito muito rapidamente a venda da Copel, né? Então, foi feita uma sessão na terça-feira, outra sessão na quarta-feira e outra sessão ontem, né? E, bem rapidamente, né, aprovado que a Copel será privatizada. A Copel será privatizada sob a ótica do Executivo e do Legislativo. Mas nós, enquanto povo, nós temos aqui que ter clareza de que nós estamos numa guerra. e que o que aconteceu aí não foi a derrota nossa nessa guerra, não, foi a perda de uma batalha, é apenas uma batalha. Agora, a luta continua, temos outras batalhas pela frente. Então, em primeiro lugar, tem clareza disso. O que, que aconteceu para o Ratinho ter tanta pressa em vender a Copel? Né? A Copel tem 70 anos, né? A Copel não pegou fogo, a Copel não teve nada de anormal, a Copel é uma empresa que a gente tem críticas no livro documentário A Copel é Nossa, eu faço essencialmente a crítica do poder econômico que interfere na Copel, né, e que se apropria dos lucros líquidos exorbitantes que a Copel tem, mas a Copel é uma empresa dentro do setor energético brasileiro, do setor elétrico brasileiro, das companhias que consegue, apesar de tudo, oferecer menor tarifa. Não é que seja baixo, mas são as menores tarifas dentro do setor elétrico brasileiro. Existem 57 outras companhias que oferecem tarifas de energia mais caras do que a Copel. E estas 57 companhias são todas elas privatizadas, né? Então, o fato relevante que gera tanta urgência assim, no meu entendimento, é antes que o governo federal assuma, porque aí o jogo poderá ficar mais difícil para a Copel. Para a Copel não, para o governo do estado, para essa intenção de vender a Copel. Agora, para ter tanta urgência assim, eu já vou direto ao ponto. Para mim existem compromissos, e esses compromissos são compromissos que já estão até meio que mapeados. Tanto é que eu divulguei, fiz um artigo e fiz conexões entre quem são os interessados na venda da Copel. Para mim, é o Reino Unido que está por trás. Tá? Teve um jornalista britânico, do jornalismo britânico independente, de Classified UK, né, que significa mais ou menos assim, Reino Unido desclassificado, mais ou menos isso no português, né? E que o jornalista lá, chamado Matt Kennardy, ele denunciou um esquema, um acordo, né? Entre o Reino Unido, a diplomacia do Reino Unido com com Bolsonaro, né? Ou com a linha do bolsonarismo aí, né? Para a privatização da Petrobras e todo o setor energético brasileiro. Tá? Então é uma denúncia gravíssima, né? É feita lá fora, lá no Reino Unido. E eu só estou fazendo conexão, né? Por exemplo, assim, será que é mera coincidência que o Renato Feder deixa a Secretaria de Educação do Paraná para ser secretário de Educação do bolsonarista Tarcísio no estado de São Paulo? Será que, sabe, a direita, ela é tão desconectada entre si? Não, quem é desconectada somos nós, né? Somos o povo aqui. A gente tem que fazer essas conexões. Então, eu escrevi um artigo fazendo conexões mesmo, né, para dizer que são compromissos, né, que estão sendo feitos na forma de pagamento de campanha, e o resultado da campanha foi favorável, portanto ele se sente completamente livre para implementar aquilo que é o projeto estratégico dele, que é o mesmo do Lerner lá atrás, que a gente brigou e que a gente venceu, e que nós vamos vencer nesse momento de novo. Eu sou sempre otimista, viu? Eu acho que se a gente não respirar ânimo, entusiasmo, vontade de brigar, a gente não vai refletir para a sociedade esse mesmo ânimo e essa mesma determinação, esse mesmo espírito de garra, de luta, né? Então, eu tenho... eu estou otimista porque a gente está numa situação muito melhor do que estávamos lá atrás quando o Jaime Lerner resolveu privatizar a Copel. Eu acho. Nós temos uma história, né? Mas é isso. Deixa o Adriano também ali. Eu gostaria de ouvir a interpretação de vocês e a gente vai contribuindo aí.
Vai lá, Adriano.
Vasco, eu não sei quanto tempo falta para o nosso intervalo aí, mas assim, então, Sérgio, nós temos, pelo que você está fazendo a sua denúncia aí, nós temos aí um ataque, então, do imperialismo aqui à nossa estrutura energética no Paraná, né? Essa empresa que nós temos aqui é uma empresa de energia, como você disse, já há 70 anos, é construída pelo povo trabalhador do Paraná, com o suor do povo paranaense, né? E agora aí esse governo, que é um bolsonarista de terno e gravata, né? Um bolsonarista limpinho e cheiroso, que é o Ratinho Júnior, ele tende aí a fazer essa privatização, né? Foi passado ali agora pela primeira sessão, né, na Câmara, acho que tem mais uma sessão para ser aprovada. Não? Já foi? Pode falar, Sérgio.
Já foi aprovado. Eles fizeram 3 sessões e a gente já tinha clareza, né, de que a primeira sessão o Tadeu Venelli pediu vistas, né, a segunda sessão eles derrubaram as vistas até a gente sente um pouco de confusão nas questões dos encaminhamentos ali, entra regimento interno, essas coisas, são muito complexos para a gente entender exatamente os detalhes, mas enfim, tinha algumas coisas pendentes ali com a CCJ e que daí ficou para ser definido e votado no dia seguinte, que então seria a sessão de ontem, quinta-feira de manhã, e que foi, votou e resolveu tudo isso. Teve polêmicas, teve questões de ordem, teve várias tentativas de fazer sugestões, mas é um tratoraço que foi feito ali e enfim, empurrar goela abaixo do povo paranaense, que a Copel não nos pertencerá mais. Mas espera, temos outros capítulos, como eu falei, temos outras batalhas aí. No legislativo está esgotado, ou seja, dos 3 poderes, né, o executivo tem o seu desejo, mandou para a Assembleia Legislativa, que é então o segundo poder, é o poder legislativo. O poder legislativo, inclusive, teve lá um pouquinho de briga, né, quase que briga até corporal, assim, né, quando o Maurício Requião disse que é igual o comportamento de cachorrinhos domesticados e que esse comportamento precisa ser ter um pouco mais de altivez e luz própria e tal, e daí criou um clima complicado. Mas enfim, é isso mesmo que acontece. Lambibotas, né? Lambibotas é a palavra correta, né? Então o legislativo, 2/3 dele pelo menos tem esse comportamento mesmo, né? É pau mandado do governador. Todos os desejos do governador são ordens. Agora, no judiciário, a gente vai organizar aqui uma série de recursos, né? Em que a gente está bem mais otimista. Pelo menos eu estou. Agora, se o judiciário se curvar, né, como um também lambibotas, aí vai ter um preço, né, que eu acho que vai ter desdobramentos dessa coisa toda. Mas segue lá, Adriano, desculpa aí, eu me prolongo, né?
Vamos entrar em um intervalinho comercial rapidinho, aí a gente volta à discussão aqui. Um minutinho e a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.